David está no final da vida, ele urge ao seu filho de ir no caminho de Deus, ensina para ele não se desviar nem à direita nem à esquerda. David é importante para nós na transmissão oral da Torá, ele é o sexto, se vocês vão pela ordem, nós temos Moshe, ensinou Yoshua, Yoshua para Pinchas, Pinchas foi para Elia Cohen, Samuel, David. David é o sexto na, ele é o segundo rei ungido, o primeiro da casa de David, está certo? Da dinastia davídica, mas ele é o sexto na transmissão oral. Ele foi, na verdade, não apenas um rei, não apenas um general, David também uma grande figura espiritual, como já falamos na aula passada, qualquer minuto de tempo ele estudava a Torá, era um grande sábio, difícil discutir com ele, conhece a Torá inteira, aprendeu com os profetas, com o profeta Samuel, ele é um homem que tem um caráter extremamente nobre, e principalmente ele ficou popular pelo seu livro, seu best-seller, que é, na verdade, os Salmos. Quem não usa os Salmos? O Salmos é um passe-partout, na verdade, é uma chave mestre lá em cima. Qualquer momento, qualquer situação, já que David, ele mesmo, passou por tantas situações na vida, desde a alegria e euforia até tristeza e tragédias, ele passou por exílio, por perseguição, por lutas, por triunfos, por tudo o que se quer. Então ele descreve isto no seu livro dos Salmos. Então qualquer um pode, na verdade, se identificar com o Salmo. Alguém está aflito, vai achar o Salmo certo. Alguém está feliz, para agradecer, vai achar o Salmo sábio. Por isso David é chamado Ne'im Zmirot Israel, o cantor por excelência. Ele é o Hazan da comunidade de Israel, todo o povo de Israel. E este livro, o Salmo, não tem um homem que não usa. Não existe. Independente da religião. Então ele é realmente um protótipo muito importante de David, espiritualmente e materialmente. Um grande general, grande rei, ele preparou, unificou Israel, ele que lutou, ganhou os territórios, ele que finalmente terminou a luta da divisão, da conquista do que precisava. Ele conseguiu realmente um denominador comum para toda uma sede nacional, ele que trouxe Jerusalém, ele que conquistou Jerusalém, trouxe a arca para Jerusalém. Então, realmente, uma fonte de coragem, de inspiração, de liderança muito, muito grande. David falece num Shabat, que é um Shabat Shavuot. David pediu a Deus, ele queria saber qual vai ser o dia que ele vai falecer. Deus falou para ele, se insiste tanto que vou te falar que é Shabat. Então, quando chegava Shabat, David não parava de estudar a Torá. Que nós sabemos que quando um homem estuda a Torá, um anjo da morte não pode nem se aproximar. E David estudava a Torá dia e noite, cada Shabat. Mas quando chegou o Shabat que precisava, de repente o anjo da morte nos disse: como fez algum barulho no jardim, as árvores começaram a tremer, as folhagens, e opa, foi um barulho. David se levantou para ver o que acontece no jardim. Quando chegou lá, caiu de uma das escadas e morreu em pleno Shabat à tarde, como mais dois grandes mestres que são, na verdade, Yosef e Moshe. Moshe faleceu um sábado à tarde e Yosef. Por isso que falamos sábado à tarde, Shabbat à tarde, Tzidkatra, três vezes. Tzidkatra é Tzidukadin. A gente fala o Tzidukadin, a gente entende que Deus é o grande, o justo, na verdade, juiz. Então, são três grandes mestres que faleceram. Isto foi Shabbat à tarde. Porém, não vamos esquecer que para nós, David Melech Israel Chai Vekayam, o livro dele, os fatos, os feitos dele, o descendente dele que será Mashiach Ben David, tá certo? A dinastia que ele colocou, os 20 reis que vão seguir depois, como veremos na nossa aula. David é um grande, grande homem. O reinado dele durou 40 anos, 7 anos em Hebron, 33 em Jerusalém, sem contar os 6 meses que ele ficou afastado de Jerusalém. Se lembraram na revolta de Absalom, que ele saiu de Jerusalém, teve que sair de lá, momentos tristes. 7 anos em Hebron, não à toa. Primeiro era na tribo de Judá, que eles foram os primeiros a reconhecer a liderança dele. E também David se ligou aos patriarcas. David atingiu o nível dos avós, Abraão, Isaac e Jacó. A tal ponto que David, no final, recebeu o que ele pediu. Ele foi testado, ele recebeu a honra de ser a quarta roda da carruagem celeste, que nós chamamos em hebraico a Merkava. Abraham, Isaac e Jacob, nós falamos, Eloquiavamos Jacob, e nós falamos Magen David. No final, David entrou neste lugar. capitão David é muito grande, esses 7 anos em Hebron permitiu-lhe espiritualmente se ligar ao nível dos patriarcas. David, para nós, é um exemplo de tshuva, como falei semana passada. Não podemos esquecer a tshuva que este homem fez. 13 anos ele estava doente na cama, depois da história com Bathsheba, com dificuldade de sair da cama. Todo dia tinha que trocar 7 vezes os lençóis, de tanto ele suava e chorava. 22 anos não teve Ruach HaKodesh. De 70 anos, 22 anos não teve comunicação com Deus. Não foi fácil. Momentos difíceis. Mas o Pasuk diz, Lecha levatcha chatati. Deus, eu pequei perante ti. Perante os homens, nós não temos o direito de falar que David pecou. David HaMelech, Deus o perdoou a tal ponto que Deus falou para ele, David pediu a Deus, talvez você anuncie que se me perdoou. Porque David estava sofrendo muito, vocês têm que entender, o povo gozava muitas vezes dele. Só chegava, David, Bathsheba, se mandou ria para a fronte, não foi tão fácil isso. David respondia, Eshetish é um pecado grande, mas dá para fazer chuva aqui e ganhar o mundo vindouro. Agora, envergonhar uma pessoa em público, nenhum vê o mundo vindouro, talvez não tenha. Então, David pediu, na verdade, para Deus anunciar que perdoou ele. Deus falou somente na época de Salomão. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas David continua grande, como falamos antes, e ele recebeu o título no Salmos e na Torá, no Tanakh, Eved Hashem, servidor de Deus, título que não é dado para todos. Terminando a vida de David, como terminamos hoje, vamos começar com Salomão, só lembrando a vocês uma coisa, uma curiosidade interessante. David, a melhor, como todos os reis, cunhou moedas. Quando uma pessoa é um governante, ele tem poder, ele tem um governo, ele tem um país, normalmente ele cunha moedas. Como eram as moedas de David? Diz o Talmud, do lado tinha uma mochila e uma bengala. Do outro lado era a torre de David, Migdal David, que até hoje existe em Jerusalém, todo mundo conhece aquele Migdal David, onde é está a bonita fortaleza de David. Este, me parece que realmente simboliza a vida de David. David jamais esqueceu o seu passado humilde. Ele foi um pastor. Um pastor tem uma mochila, tem uma bengala. Apesar de ele chegar ao Migdal, e fortaleza, e palácios, e ser um grande rei, jamais esqueceu o seu passado humilde. Mishkan está em Givon. A arca está em Jerusalém, mas o Mishkan está em Givon. Ele vai para Givon. E lá Deus aparece para ele. E Deus fala para Salomão, pode pedir o que você deseja, Salomão. O que você quer? Fantástico. Imagina Deus chegar para alguém e falar, o que você deseja? Então aqui o Salomão já demonstrou que ele era sábio na resposta. Salomão podia pedir qualquer coisa, riqueza, poder, fama, acabar com seus inimigos eventuais, uma série de coisas. Mas o Talmud nos dá uma pequena parábola aqui, que tinha um rei forte, e um dos homens simples acabou fazendo um favor para o rei. Só este homem simples, o rei fala para ele, você pode escolher. Escolhe uma coisa. Ele pensou que riqueza, poder, propriedades, terrenos. Depois ele falou, vou pedir uma coisa, vou ter tudo isso. A filha do rei. Muito bem. Se você casa com a filha do rei, você tem tudo isso. Perfeito. Exatamente. É isso que ele fez. E Salomão fez exatamente isso. Ele não pediu nada, só uma coisa. Me dá um coração entendido, lev navon, sabedoria para poder julgar as pessoas corretamente. Olha a humildade do homem. Deus chega e me pede. Podia ter pedido palácios. Podia ter pedido quem sabe o quê. Então já responde Deus. Zaxi não pediu sabedoria. Zaxi não pediu saúde. Não pediu longevidade. Não pediu riqueza. Se não pediu, na verdade, a morte de teus inimigos, vou te dar a sabedoria e todo o resto também junto. Olha o pasuk. E ne assiti ki dvarecha, conforme se me pediu, natati lecha lev charet venavon, C'était un corazón entendido. Asher kamocha lo haya lefanecha ve'acharecha lo yakum kamocha. Que no había un hombre tan sabio antes de você. Era un hombre más adorado, testimonio que el hombre o más sabio de la tierra. No que él se acha sabio, hay gente que se acha muy sabio. Eso no significa nada. Estamos hablando aquí que Dios testimonia que el hombre más sabio de la tierra. Extraordinario. O Zohar va más na frente. O Zohar diz Shimcha Kishmi. Teu nome é igual ao meu nome. Então vou te dar minha filha. Porque Salomão vem da palavra Shalom. Shalom é um dos nomes de Deus. Teu nome é como o meu nome. Pega minha filha. Então Salomão se torna. Ele acorda de manhã, ele entende a linguagem dos pássaros, de repente. Ele entende a conversa das árvores. Ele entende o que os peixes estão falando. Que o gato está conversando com o cachorro. Tudo está para ele. Ele acorda outro homem. Simplesmente inspirado por Deus, não apenas o Arakodesh, sabedoria. Sabedoria extraordinária. Sabedoria também nos caminhos da Torá. Tudo está revelado para ele, os mistérios. E aqui vai acontecer um acontecimento interessante que vai propagar a fama deste moço. Duas mulheres, de repente, aparecem frente ao rei Salomão. Salomão já sabia como julgar. Porque se você olha os Midrashim, ele ficava na porta do pai dele que julgava. Ele perguntava, ele olhava como o pai julgava. Ele já aprendeu um bom aprendizado. Mas esta vez ele está sozinho. E Salomão vai fazer um julgamento que nós vamos chamar de solomônico, mas não da forma tradicional. Normalmente o julgamento judaico tem testemunhas, tem juiz, tem que escutar. Salomão não escuta a história, não tem testemunho, não tem nada. As duas mulheres chegam, a história é famosa. Cada uma tinha um neném, ganhou. Infelizmente, à noite, uma das mulheres crushed the baby. Ela deitou e acabou sufocando a criança. Sobrou uma e cada uma das duas falou: meu, como vai saber? Quem pode saber como que é? O neném está nascido, está aqui na frente e cada uma fala: é meu. O que que se faz? Salomão escuta a história e Salomão fala: olha, Deus criou o homem com muitas coisas duplas. Deve ser por causa deste julgamento. Tem dois olhos, tem duas narinhas, tem dois pulmões, tem duas ouvidos, orelhas. Vamos contar o neném em dois, cada um pega metade. Naquele momento, todos os juízes no redor, todos os ministros estão achando que está louco. O que está falando? Já morreu um, quem morreu um segundo. Ninguém está entendendo bem o que Salomão está fazendo. Mas naquele momento, nós sabemos, a mãe verdadeira, com compaixão, concorda com aquilo, fica vivo, que ela fica com ela. E a outra não tem problema, não pode cortar. E naquele momento, o Salomão pega a criança e dá a criança para a mãe que tem, na verdade, piedade e compaixão desta criança, que é esta verdadeira mãe. Mamãe, na verdade, tem piedade, tem misericórdia, tem amor pelo seu neném. E naquele momento, sai uma voz celeste e fala: esta é a mãe. Esta é a mãe. Todos viram, na verdade, os julgamentos de Salomão, entenderam a sabedoria dele. Os nossos sábios vão mais na frente e dizem que isto, estas duas mulheres, era uma sogra e uma nora. Por quê? Presta atenção. A nora quer se salvar do Yibum, do Levirato. Você sabe que quando uma mulher falece, uma mulher, o marido falece, Deus nos livre, e não tem filhos, ela vai ter que casar ou fazer toda uma coisa lá, um levirato com o irmão. Esta nora está muito, não tem neném agora. Ela fala: é o meu. Está certo? Se ela fala: é o meu, automaticamente ela se isenta, na verdade, de casar com outro. Como não é dela, também não se importa que é outra. Então, os nossos sábios vão muito para frente aqui detalhar, mas o mais importante para nós é que esta história fez muito barulho. E o reinado de Salomão começa, que vai ser uma época de ouro, realmente, para o judaísmo. O reinado dele, a monarquia dele se estabelece, e parece um império judaico. Ele realmente é muito poderoso, muito próspero, ele tem um território que vai quase da África, do Nilo, até o Eufrates, na Ásia, território enorme que David conquistou com suas guerras. Ele tem prosperidade, riqueza, não falta nada, todo mundo vive bem. Ishtachat Gavno ve Ishtachat Enato. Outras vezes, uma expressão bíblica, cada um tem sua figueira, cada um tem, na verdade, sua videira. Todo mundo vive muito confortavelmente. E, obviamente, os monarcas da região, os grandes governantes, todo mundo respeita, manda seus presentes, suas homenagens. O Egito, na verdade, eles estão dando para o Salomão cavalos, por exemplo. Da Arábia chega especiarias. Tem navios de Salomão que vão até Tarshish, vão até Ofir, na África, na Turquia, vão buscar ouro e prata. Não falta nada. Realmente Jerusalém é uma capital de esplendor. 12 oficiais cuidam, na verdade, do abastecimento e da manutenção do palácio. Cada um tem um mês que cuida. 40 mil são os cavalos que tem nos estábulos do Salomão. 40 mil. Bem a mais do que deveria. 12 mil cavaleiros prontos a qualquer momento, que realmente é um império. É um império, literalmente. E após que Salomão já estabeleceu seu império, 3 anos, que no judaísmo, 3 anos, uma razaká fortuna. Então, neste momento, no 4º ano da vida, Shlomo HaMelech fala, agora tem que cuidar da casa de Deus. Chegou o momento de construir o templo. Então, passou exatamente 480 anos, desde que os judeus saíram do Egito, até este ano. Os judeus saíram do Egito, quem se lembra que ano? Um número fácil para reconhecer. 2448. 2448. E nós estamos, olha bem no seu diagrama, nós estamos no ano 2928. São exatamente 480 anos passados. Nós, Baruch Hashem, já fizemos 480 anos de história. Vimos Joshua, vimos os anciãos, vimos os Kenim, os Shoftim, todos os juízes, vimos Saul, Davi, são 480 anos. E, aliás, não é um número por acaso, porque desde a construção do primeiro templo até a construção do segundo templo, que será em 3408, de novo 480 anos. É um número chave aqui. Então, o rei Salomão está agora pronto para fazer isto. Davi não conseguiu de Deus a permissão para fazer isso, lembra? Ficou decidido o que Salomão ia fazer. David preparou os materiais, o lugar, comprou, fez as plantas. Não, ele não construiu o Temavi, não. Salomão construiu o Temavi. David construiu os portões do templo. Os portões do templo. Não o Temavi, não. E, mesmo assim, ele não construiu o templo, mas ele, o templo, carrega o nome de David. Nós falamos Mismol Shir Hanukat Abayit, Abayit Darkes David, o nome ainda está lá. E realmente agora que as fronteiras de Israel estão claras, o plano está lá, Salomão começa a cuidar da situação. Salomão tem uma grande amizade com o rei de Tiro, no Líbano, Hiram. Ele precisa de muita madeira de cedro do Líbano. E o lugar já está escolhido, o Monte Moria, já se sabe, a granja da Ravna, tudo se prepara. Então, milhares de pessoas são mandadas para o Líbano para cortar árvores, outros vão no Vale do Jordão para, na verdade, tirar o bronze, tem que mandar para pedreiras para pegar as pedras enormes, navios estão indo em todo lugar para pegar as melhores coisas para decorar o templo de Deus. Isto vai durar 7 anos. A construção do templo demorou 7 anos. Durante esses 7 anos, no próprio templo, não se escuta nem martelo, nem machado, nem objetos de ferro. Porque se sabe que dentro do templo não pode usar objetos de ferro para cortar as pedras, porque o ferro para nós é um símbolo de algo que abrevia a vida. E o templo é feito para prolongar a vida. Por isso Salomão construiu o templo, tem leis como fazer o templo, vocês sabem isso muito bem. Tem que ter um Kodesh, Kodesh Kodashim, tem um lugar onde fica a arca, tem um lugar onde fica a menorá, tem o Echal, tem vários quartos, tem um lugar onde está o pátio, onde que se faz as oferendas. O rei Salomão fez um lavabo enorme, muito maior que havia no deserto, chama Yam Shel Shlomo, onde que 12 bois carregam, na verdade, um lavabo para as mãos, muito parecido do que tem na Alhambra, na verdade, na Avdil, na Kodesh, na Hol, também lá tem uma coisa que envia um grande lavabo com 12 leões, interessante. De qualquer jeito, o rei Salomão fez uma obra fantástica, realmente muito importante, e o rei Salomão, após 7 anos, quando está pronto, ele está já no 12º ano do reinado dele, no mês de Tishrei, no mês das festas, Depois do Rosh Hashanah, começa os festejos da inauguração. Os Kohanim trazem a Arca Sagrada, porque a Arca Sagrada está em Ir David, não está no templo, tem que trazê-la para o Monte Moriá. Depois, o povo se junta no pátio e Salomão vai fazer uma prece bonita para poder receber a Shekhinah. Nesta prece, vale a pena olhar no livro, quem não tem água não permite, entre todos os irmãos, Salomão faz um pedido a Deus que quem vem nesta casa seja atendido e também que todos os povos possam atender aqui, não somente o povo de Israel, porque um pode trazer sua oferenda, que seja o lugar onde que Deus seja presente. Uma prece linda e bonita, e no final, quando termina, realmente a nuvem se coloca em cima do templo, exatamente como era no deserto, que a nuvem estava em cima do tabernáculo, todo mundo viu a presença divina. Foi um momento muito importante, a inauguração do templo, todo mundo viu que o Deus aceitou, na verdade, a obra de Salomão. Mas houveram alguns pequenos incidentes aqui, que é bom relembrar. Então vamos começar com o primeiro. Para começar, o rei Salomão atrasou na inauguração. Bom saber isto. Ele, que é o protagonista mais importante, a noite anterior, o rei Salomão tinha muitas mulheres. E isto foi um dos tropeços deles, como a gente sabe. Porque mesmo que a Torá permite a poligamia e permite ao rei ter várias mulheres, mas tem um número, o número máximo é 18 mulheres. O rei Salomão teve muito mais, centenas e centenas de mulheres e centenas de concubinas, e isto foi um problema. E muitas delas eram casamentos por aliança, claro que todas elas se convertiam ao judaísmo se precisava, porém muitas enganavam. E o rei Salomão casou com a filha do faraó. Claro, ela se converteu, prometeu a fazer o judaísmo, tudo, guardar e cumprir, tudo como o figurino manda. Porém, já começou mal. Porque ela, simplesmente, após os festejos, que foram enormes e grandes, essa da noite anterior, mandou no baldaquino da cama colocar uma decoração como se fosse um céu com estrelas e um preto, uma coisa. Ah, o Salomão olhou todo o tempo e pensou que está aí da noite. Acabou tudo isso atrasando. Isso foi muito difícil. A mãe dele, Batsheba, teve que acordá-lo de manhã. E ela causou a mulher, a Bat-Faró, a filha do Faró, causou um atraso. Isto deu um desgaste. Porque o povo lá, o povo de manhã, já cedo, esperando todo mundo no pátio do templo, por esse momento tão esperado, finalmente a terceira mitzvah que era necessária. Já fizeram a luta contra Malek, já escolheram o rei, agora faltava o templo em Jerusalém, a capital espiritual do mundo, e o Salomão não está chegando. Então isto espiritualmente foi muito grave. Os nossos sábios dizem que durante este atraso de Salomão, o anjo Gabriel desceu do céu e plantou um bambu no meio do Mediterrâneo. E no redor deste bambu se juntou terra e formou a forma de uma bota, que é a Itália. Quer dizer, a Itália, Roma, que vai destruir o templo, nasceu deste atraso. Assim dizem os nossos sábios. Isso foi uma coisa gravíssima. Do outro lado, no povo esperando, tem um homem que se levanta e começa a criticar Salomão. Que é isso? Que atitude é isso? Está chegando tarde, e como isso? O povo está esperando o momento deste. Este homem se chama Jeroboam, que vai depois ser um dos reis que vão suceder ao rei Salomão, como nós veremos. Então, isso também é um momento difícil. De qualquer jeito, é importante saber que foram dias de dedicação, foram 14 dias. Deus permitiu, única vez na nossa história, que não se jejuasse Yom Kippur. Em pleno Yom Kippur, estavam fazendo oferendas com churras, com festejos grandes, por ordem de Deus. Finalmente, o templo de Jerusalém. Então, foram festejos muito grandes, muito importantes. Deus concordou, trouxe sua Shekhinah realmente no templo. O povo viu isto. Mas, como disse, teve alguns incidentes aqui que não foram tão agradáveis para a continuidade da nossa história. Foi um momento muito importante. O templo finalmente está lá. O rei Salomão está ganhando fama enorme em todo lugar. A capital se toma capital de sabedoria, porque todo mundo fica sabendo que ele é um juiz extraordinário, ele tem sabedoria, conhece tudo, tem esplendor, tem riqueza. Então todo mundo quer vir para Jerusalém e conhecê-lo. Vêm monarcas, vêm rainhas, entre elas a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem de longe. Ela tem uma lista de perguntas para perguntar para ele, charadas e todo tipo de coisa que ela tem, pergunta a mulher sábia. Ela vem com todo um sequito enorme, com dados de especiarias, de ouro, de prata, pode imaginar. E ela pergunta, ela chega finalmente na frente do rei Salomão, pergunta todas as suas perguntas que ela preparou. O rei Salomão responde uma a uma com muita sabedoria, porque ele é preparado para isto, ele tem a sabedoria divina que Deus deu para ele, e ela não aguenta, ela fala: olha, eu recebi muitos relatórios do que estamos aqui, mas é muito mais sabedoria que você imaginar, é muito mais esplendor, é muito mais riqueza, eu não posso acreditar. Ela manda seus servidores vir, a primeira coisa, ela presenteia o rei Salomão com 120 talentos de ouro, com muitas especiarias, muitos presentes, pedras preciosas e assim diante, coisas, uma visita que deixou muita força. Abaixo do rei Salomão, Israel se torna também um grande centro de comércio. Não esquece, Israel se encontra entre a África e a Ásia, lá o lugar, e Salomão tem, na verdade, uma grande aliança com o rei de Tiro, Hiram, os dois juntos mandam navios pelo mundo inteiro, vendendo coisas, tem paz. Shalom, Shlomo, Shalom, Yeb, Yamav. O povo vive em paz, bem contrário ao que era anterior. Não tem guerras, não tem conflito. Todo mundo está calmo, todo mundo está tributário, todo mundo paga impostos. Cada um está vivendo uma vida muito tranquila, muito importante. E Salomão também tem uma influência espiritual também, muito importante. Infelizmente, entre as mulheres dele, muitas delas não aderiram ao judaísmo como prometido, que elas eram tão convictas. Então, algumas delas simplesmente no palácio se permitiam de fazer um incenso para uma idolatria qualquer, que elas tinham saudades. E isto, o rei Salomão tropeçou nisto. Jamais ele serviu idolatria. O Salomão temente a Deus, mas as mulheres dele se permitiam coisas que eram gravíssimas. E por isso, Deus está muito chateado com Salomão. E Deus vai poupar o rei Salomão no momento da sua vida, ele não vai ver isto, mas após a vida dele, o reinado dele vai ser dividido. Apenas a tribo de Judá e mais uma ficarão leal à casa do rei Davi de Salomão. As outras vão ser separadas do reino de Judá. Haverá a partir do falecimento de Salomão um seísmo, uma divisão, dois reinados paralelos. De um lado, 10 tribos, do outro lado, 2 tribos. Isto será um pouco mais para frente, como a gente verá. De qualquer jeito, o final do reinado do rei Salomão não está tão tranquilo, começa a ter ataques do rei Edomita, Hadad, e o Jeroboão começa a montar uma pequena rebelião. Ele começa a criticar Salomão publicamente, ele começa a montar uma rebelião, Jeroboão ben Nevat, filho de Nevat, em português, Jeroboão. E Jeroboão é encontrado pelo profeta, agora o profeta é Ahia. Ahia, o Silonita, na cidade de Shiloh. Ahia, a Shiloni, em hebraico. E Ahia promete para Jeroboão: você será o próximo rei sobre 10 tribos de Israel. Então, Jeroboão já sabe que ele vai ter uma liderança importante. O rei Salomão, um belo dia, resolve fortificar um pouco as muralhas de Jerusalém, porque na muralha de Jerusalém havia muitas fendas que permitiam entrar de todos os lados. Ele resolve fazer uma obra e ele fecha as fendas. Jeroboão critica ali abertamente, fala: você fez algo que Davi, do teu pai, não fez. Davi deixou aberto para os peregrinos poderem entrar de vários lugares. E começa uma briga, e Jeroboão agora está sendo perseguido por Salomão, ele foge e vai para o Egito. Ele lá, ele vai ficar em exílio até a morte de Salomão.
Exilado.
Lá no Egito, até a morte de Salomão, quando ele voltará. A Torá nos diz: vai daber Shlomo Shloshet Alafim Mashal. Ele falou 3.000 exemplos, alegorias. ויהי שירו, suas poesias, 5000, 1005. Il y a várias explicações aqui. Alguns dizem que Shlomo HaMelech era capaz, sobre cada assunto, dar 3000 exemplos. O que é um exemplo? Exemplo, a pessoa tem que ser capaz, na verdade, de dar algo que pode ilustrar o assunto. Você pode ir mais fundo, 3000 exemplos. Para assuntos de Torá, 3000, para assuntos de Rabanan, 1005. O Tanakh continua nos dizendo: Vayedaber ala etzim mina eretz asher balbanon. Ele falou sobre os árvores, desde o cedro até esop asher bakir, até um esop que é um arbusto. Vayedaber ala beima, animais, aves, répteis, peixes. Isso aqui tem várias explicações. Alguns dizem que ele falou sobre as árvores. O que significa? Vai da beira lá em cima. Shlomo HaMelech compôs livros sobre a segulá de cada árvore. Shlomo HaMelech ficou tão sábio, entendeu cada erva para o que ela serve. Para tal doença, pode curar com tal folha, de tal árvore. Ele sabia a função de cada animal, de cada árvore. Então, tem várias opiniões que dizem que Shlomo HaMelech fez vários livros a respeito que se perderam. E alguns caíram nas mãos das nações e trocaram o nome do autor. Sem falar que Shlomo HaMelech sabia exatamente a simpatia que se usa de cada coisa na natureza. Outros dizem que literalmente Shlomo HaMelech sabia a língua das árvores, porque as árvores comunicam-se, das aves, dos peixes, dos animais e assim diante. Você não tinha segredo para ele. Shlomo HaMelech literalmente sabia todas as coisas. Shlomo HaMelech tem, na verdade, uma sabedoria inacreditável. A tal ponto que os governantes da região estão mandando seus filhos, seus servos, para aprender com ele. Fazem questão de ficar um pouco em Jerusalém. Eles imploram, por favor, fica no teu palácio um aprendizado. Qualquer pessoa que podia ir até Jerusalém e ver essa sabedoria era algo especial. E automaticamente Jerusalém começou a se encher, não apenas de um presidente, como acontece esses dias, mas vários presidentes e governantes estavam vindo na região, e Shlomo HaMelech tinha que recebê-los. Havia festins e banquetes toda a noite recebendo essas pessoas. Você pode imaginar, chegavam do mundo inteiro. A sabedoria dele ficou muito conhecida. Obviamente, e isto não foi tão simples. Então, nós vamos um pouco ver aqui alguns midrashim. O que nós vamos se concentrar hoje é um pouco na literatura apócrifa, que na verdade significa os midrashim que estão ao lado, que não estão no texto, para nos ilustrar isto um pouco melhor o que eu estou falando. Por exemplo, vou dar um exemplo apenas. O Sanedrim, o Sinédrio, testou de uma maneira. Com várias perguntas profundas, então nós não vamos mencioná-las agora, e todas Shlomo HaMelech respondeu. Todos automaticamente caíram de maior respeito e reverência por ele. Shlomo HaMelech queria construir o Betamigdash. Estão se lembrando? Quantos anos demorou a construção do templo?
Sete
anos. Quantos anos demorou a construção do palácio dele? 13 anos. Entendendo que a casa de Deus prevalece na sua própria casa. Antes de construir um palacete, um casarão grande, teu direito, porque não se pode, mas antes disso ele fez questão de construir a casa de Deus. E se apressou na sua casa, ele demorou um dia, que está pronta, está pronta, não tem tanta pressa. A casa de Deus tem que ser rápida, então demorou 7 anos. Shlomo HaMelech precisava de muitos artesãos, precisava de muita gente entendida, profissional, que sabe trabalhar a madeira, o ferro, o ouro, o carpinteiro, tudo isso. Então ele mandou para o faraó do Egito: por favor, me manda carpinteiros bons, eu preciso aqui trabalhar. O que o faraó fez? Ele juntou seus astrólogos e falou: me escolhe gente que você está vendo dos astros que vão morrer este ano. Cada um, ele juntou uma tropa de 1000 pessoas, não sei quantos, todos eles vão morrer. Quando chegaram em Jerusalém, esta tropa falou: que te mandei aqui, meus melhores homens, para trabalhar. Shlomo HaMelech, que para ele não tinha nada que esconder, que tinha Ruach HaKodesh, que via, que tinha sabedoria, viu esses mil homens, só olhou para eles, ele viu o raio-x ou a tomografia direta, ele viu que esses homens estão, na verdade, terminando rapidamente o ano. O que ele fez? Ele vestiu os mil pessoas, estou dizendo mil, mas eram 70 vezes, ele vestiu eles com tachichim. Sabe o que é tachichim? Tachichim significa mortalha. Quando nós judeus enterramos um morto, colocamos em uma mortalha branca, uma roupa assim branca, que alguns fazem questão de usar em Yom Kippur para lembrar o dia, a santidade. Ele vestiu todos eles e mandou eles de volta para o Egito e falou: é isso que você está me mandando, gente que está já com o pé, na verdade, na cova? Então, Shlomo HaMelech, só estou lhe contando um pouco para vocês entenderem que Shlomo HaMelech realmente era extremamente sábio. Então, à toa, todos esses midrashim que nós temos a respeito da rainha de Sabá, que foi vê-lo, isto não é por acaso, isto porque tinha tanta sabedoria. Antes de chegar na rainha Sabá, vamos ainda continuar um pouquinho sobre o templo, que é importante. Há uma lei que diz que você não pode cortar as pedras do Mizbeach, do altar, com ferro, tá certo? Lotanif Barzel, a Torá diz sobre isto. Por quê? Porque já falamos que o ferro lhe abrevia a vida da pessoa, enquanto que o Mizbeach é feito para prolongar a vida da pessoa. Nossas oferendas são uma capará. Então, como se corta essas pedras? Como se usa isto? O Tanakh nos diz que durante estes 7 anos não se ouviu em Jerusalém o barulho nem de machados, nem de martelos, nada de cegas de ferro. Como fizeram? Então, se sabia, Shlomo HaMelech juntou todos os anjos que ele queria, quando Shlomo HaMelech precisava uma informação, naquela época não tinha essa globalização, ele junta os anjos padrões de todos os países, ele conjura eles a vir na sua frente e contar o que está em cada lugar, até que ele descobriu que existe realmente no mundo um elemento que se chama Shamir. E aqui os nossos sábios discutem, tem opiniões que diz Shamir é um pequeno verme, cujo pico é extremamente afiado. Outros dizem que é uma pedra, um tipo de pedra. Isso é uma discussão entre os nossos sábios. Este Shamir havia em certo lugar, em certo país. Então, Shlomo HaMelech encarrega Benayahu Ben Yoyada, que era um general já na época do final da vida de David, quem se lembra, para ir buscar toda uma história inteira, onde que estava, não foi tão simples. Finalmente achou aquele bichinho, que realmente o bico é extremamente, como hoje a gente usa diamante, todo mundo sabe, na indústria com diamante se pode cortar qualquer coisa. Naquela época era o Shamir, este Shamir foi, na verdade, o que se usou para cortar estas pedras, de uma forma fantástica, pedra reta, arrumada, tudo como se deve, da melhor forma possível. Nós temos na hora da inauguração do templo, eu contei para vocês que tive um incidente com a filha do faraó, que foi um desastre, porque Shlomo HaMelech, durante esses 7 anos que ele construiu o Beit HaMikdash, não tomou vinho, não se permitiu uma festa, ele estava ocupado, realmente a cabeça dele, todo o ser dele, de construir um santuário para Deus. E de repente, esta aliança política, esta mulher, que se converteu, mas infelizmente não, talvez não tão sinceramente, ao final, na mesma noite, o povo estava festejando os festejos da inauguração, da pré-inauguração, o próximo dia ia ser a inauguração, e do outro lado tinha aquele casamento que nós sabemos que Shlomo HaMelech atrasou. E isto fez duas coisas. De um lado, nós falamos que a Itália nasceu, e do outro lado falamos que nasceu também o rebelde contra o Shlomo, que será também um antagonista do filho dele, que é Jeroboam. Se lembra Jeroboam Ben Nevat, que criticou Shlomo HaMelech abertamente. Jeroboam Ben Nevat tinha razão, mas no judaísmo jamais se faz uma crítica em público. Isso é importante, os sábios criticam a forma. E no final, Jeroboam Ben Nevat recebeu do profeta Elia Shilomi.
É filho dele?
Jeroboam Ben Nevat não é filho dele. Não, Jeroboam vai ser o antagonista do filho de Shlomo. O filho de Shlomo se chama Rechavam. Vamos chegar hoje no final da aula. Jeroboam Ben Nevat criticou Shlomo em público. Era grave o que Shlomo fez. Ele atrasou, o povo está esperando por ele, as oferendas não estão bem. Porém, não é esta forma que se faz a crítica nos judaísmo. De qualquer jeito, quando chegou o momento, precisa abrir agora os portões. Shlomo é atrás da porta, atrás da casa, a chave, todo mundo, o povo está reunido no pátio, os portões não abrem. Os portões não abrem. Estão tentando, tentando, levantando, fazendo, não abre. Shlomo Amelé começou a falar 22 preces diferentes, orações e súplicas a Deus. Não abre. Por favor, portas abre-se que entra o rei de todos os reis. Não abre. Quando finalmente ele falou, não deixa sem resposta aquele que foi ungido, ele falou, Zichra lechazde David avdecha. Lembra-se das bondades do meu pai David naquele momento. Este é o momento que o povo viu que Deus perdoou David. Mas se lembra? David queria que Deus avisasse o povo ainda em vida. Não aconteceu. Os portões se abriram somente em mérito de David. É a mesma coisa na sua prece. Shlomo Amelech fez uma prece extraordinária que mencionamos semana passada. Quando ele está pedindo que qualquer um seja atendido no templo, que Beti Betfila Yikarel Holamim, que esta casa será uma casa de oração para qualquer nação que vier aqui. E Shlomo Amelech ainda está muito bonzinho, ele fala, Deus, se chega na verdade um peregrino, um gentil aqui, atende ele imediatamente. Se chega um judeu, veja se ele merece. Olha que coisa. Chega um goi, chega um gentil que vem de qualquer lugar da África, da Ásia e quer trazer uma oferenda por Deus único, se convenceu do monoteísmo, Shlomo Amelech na sua prece fala, atende ele imediatamente. Por favor. Chega um judeu, dá uma olhada nesse negócio. O que é isso? A resposta é simples. Shlomo Amelech sabia que os seus correligionários são homens de fé. E mesmo se ele não atendido imediatamente, ele vai continuar com fé. Os outros, talvez, se não atendido imediatamente, podem perder a fé. O judeu sabe, Deus atende quando Deus quer atender. De vez em quando merece, de vez em quando não merece. De vez em quando as coisas funcionam como eu quero, de vez em quando não. Não é com isso que vou perder minha imunidade, minha fé. Outros, talvez, que têm uma fé mais superficial, se não atendido imediatamente, podem perdê-la. Então, Shlomo Amelech, na sua bondade, pede para Deus atender todos. E no final da reza, Shlomo Amelech pede o que aconteceu no deserto, que um fogo celeste descesse e realmente consume a oferenda. Que isso sempre foi um sinal divino. Como que se soube que a oferenda de Hevel foi aceitada e aquela de Caim não? Como se soube? Desceu um fogo. Aquela oferenda de Caim não desceu fogo, aquela de Hevel sim desceu fogo. Então aqui ele pede a Deus que Teret Esh Min HaShamayim. Não acontece. Ele está pedindo, não acontece. Quando ele mencionou o pai dele, Zichra Chasde David Avdecha, de novo. Então o povo inteiro que está presente a esta inauguração, que é super importante, está assistindo e vendo que realmente o mérito de David é grande. Deus apagou qualquer mancha ou mácula que podia ter ainda do episódio do Uriah ou de Bathsheba, e realmente todos viram como que realmente Deus está presente nesta casa. Isto é muito importante para se lembrar. Shlomo Amelech, depois que mandou construir este templo maravilhoso e começou a funcionar, e já tem a arca sagrada nele, isto é o Bet HaMikdash, isto é o Bet HaBechira, a casa que Deus escolheu, e é proibido qualquer judeu em qualquer momento trazer uma oferenda em outro lugar. Não há mais altares particulares ou individuais, não existe mais, está certo? Agora, Shlomo Amelech mandou construir também uma coisa para si. Que é? O trono dele. Trouxe dos melhores engenheiros, trouxe dos melhores arquitetos, decoradores, uma loucura se você olha nos Midrashim, agora no momento de entrar em detalhes, mas esse trono de Shlomo Amelech, eu acho que não existiu coisa no mundo igual. Vários degraus para chegar, cada degrau de um lado um leão de ouro, do outro lado águias de ouro, olhando-se, pessoal. Coisas, animais, todo tipo que você pode imaginar. Quando se pisava no primeiro andar, falava Lotikar Shochat.
Lo segno può pagare suborno, è interessantissimo. E lo secondo andare con se pisava, il falava lotta sa avil ba mishpat, non può detenere la verità di nessuna iniquità di un giuramento. Presto non sentava una cadera, la cadera virava e si giocava il protono là in cima. In cima c'era coroas che pendurava, cose animali. Do lado una cadera per Cohen Gadol. Na frente 70 cadeiras quando ele quer falar com Sanedrino, outro do lado para o profeta, duas, para Natan Anavi, para Gada José. Era uma obra inacreditável este trono.
Ficava no Betamitar?
Não, não, não. Palácio dele, não, no Palácio dele. Duas coisas, no Palácio dele. Realmente alguma coisa inacreditável, e este trono acabou quando Shlomo HaMelech perdeu o reinado e ficou só na mão de uma ou duas tribos, no final acabou caindo nas mãos do faraó do Egito. E o faraó do Egito, que achou que merecia pela Ketubá, pelo contrato da sua filha, etc., pegou. Só que quando ele tentou sentar nele, um leão deu, na verdade, um coice nele, ele caiu e ficou machucado. Então não deu certo. Depois, na verdade, o rei Assá, que é um descendente de Shlomo, recuperou. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pegou. E após caiu da Babilônia, foi para a Grécia e assim diante. E os nossos sábios nos dizem que havia um grande sábio, Rabi Lazar, Rabi Yossi, estava em Roma e ouviu pedaços do trono. Ele fala. Alguns pedaços quebrados já, de tantas. Mas foi algo, uma obra inacreditável. Então é bom saber disto. Da vida do Shlomo HaMelech, e de tudo que eu falei que sentava lá, Cohen Gadol, profeta, até os sábios na frente, havia cores, como o rei era de branco com os Kohanim, com os sábios, os outros povos azul, outros que vinham de longe, que eram gentis, eram de verde, outros, é tudo com uma engenharia inacreditável. E um trono que eu esqueci, uma cadeira que estava do lado, né?
Para a avó dele. Para Ruth.
Muito bem, dona Rina. Em Hamalchut, a mãe da realeza, a bisavó. A bisavó de David, que é a bisavó. A Ruth chegou a ver David reinando e chegou a sentar do lado de Shlomo. Imagina isso, assim diz os nossos sábios. A Ruth, que nós vamos celebrar ela agora nesta festa de Shavuot, chegou a ver, na verdade, neto e bisneto e bisnisneto. Ela sentou ao lado do rei Salomão, mais sábio dos homens. Isto é um grande Ruth que é importante lembrar. Agora vamos falar um pouco dos governantes que chegaram a ver Shlomo HaMelech.
Desculpa, esse trono que o Achashverosh tentou copiar.
Sim. Muito bem, o Midrash diz que o Achashverosh tentou copiar. Era uma obra de arte, o Oriente inteiro conhecia, e todos os governantes que foram para lá, todos os monarcas, obviamente viram esse trono. A rainha de Sabá, pelo que nos falam os sábios, ela veio da África, da Abissínia. A Abissínia é a mesma coisa que a Etiópia faz. É uma mulher muito sábia, muito, muito sábia, e se preparou para esta viagem. Não foi assim uma viagem que ela chegou de repente. Ela se preparou suas perguntas, suas charadas, os presentes para dar. Foi todo um sequito grande, um cerimonial de muitas pessoas foram acompanhando ela. E os nossos sábios nos dizem um pouco das charadas, das perguntas que ele produz chamou. Eu não vou repetir, todas são compridas, etc. Mas vou um pouquinho só para aguçar um pouco aqui o assunto. Uma das perguntas que ela fez para ele foi o seguinte: quais são os sete que saem, os nove que entram, os dois que choram e um que bebe? Este é um pouco complicado. Só João Meller na hora respondeu. Os sete que estão saindo são sete dias, na verdade, de impureza da mulher. Os nove que entram, ela ficou grávida, são os nove meses de gravidez. Os dois que jogam são os dois seus que podem amamentar. E um que bebe é o neném. Então, na hora, de coisas assim, são charadas. Na hora respondeu. Depois ela perguntou para ele:
Uma mulher falou para seu filho: teu pai é meu pai, e teu avô é meu marido. Você é meu filho, eu sou tua irmã. Na hora, Shlomo Amelei responde: com certeza as filhas de Lot. Acertou? Nós sabemos que houve um caso de Lot com suas filhas. Na hora. Depois, ela perguntou para ele o seguinte: olha, te trouxe aqui 100 rapazes e 100 moças. Todos, mesmo corte de cabelo, mesma roupa, não dá para reconhecer quem é homem e quem é mulher. Por favor, me reconheça agora que homem e mulher. Imediatamente, Shlomo HaMelech mandou trazer nozes. É intrigante. As nozes você tem que abrir, tem casca, tem uma coisa de coisas. Os rapazes, naquela época, não esqueça, todo mundo vai com túnicas, tá certo? Os rapazes, sem problema nenhum, levantaram a túnica, pegaram o lixo, levantaram. As mulheres, que normalmente são um pouco mais recatadas, não levantaram tão alto. Você fala, aqui as mulheres, aqui os homens, na hora falou. Depois trouxe na frente dele 100 pessoas, 50, vamos dizer, circuncidados. 50 não circuncidados. Me reconhece quem é circuncidado, quem não é. Quem é areli e quem não é areli. Naquele momento, Shlomo HaMelech deu uma ordem para o Kohen Gadol abrir os portões do templo. Você sabe que os portões do templo eram todos mechuvanim, bem orientados até a arca sagrada. Quando abriu o último portão do Echal, do santuário, obviamente uma forte divindade e energia. Aqueles que eram circuncidados se curvaram. E aqueles que, na verdade, não eram circuncidados, se ajoelharam, caíram no chão totalmente. Ela perguntou, de onde é que você sabia isso? Ela falou, é simples, está escrito sobre Bilam, está escrito. E quando Deus profetizava ele, novel v'gloi enayim, está escrito, ele caía, quando não circuncidado. Quando alguém que não é circuncidado, quando tem uma energia tão forte, uma luz tão fusca de divindade, não consegue ficar de pé, ele cai totalmente. Quem é circuncidado pode se curvar um pouquinho, mas fica de pé. E assim... vai continuar, perguntou para ele quem são as 3 pessoas que não comeram, quais são as 3 coisas que não come, não bebe e salvaram 3 seres humanos. Shlomo HaMelech responde para ele: isto é na verdade o carimbo, a corda e o cajado de Yehudá. Salvou Tamar e os 2 gêmeos, Pérez e Zara. Lembra que queriam queimá-lo? Estes 3 falaram, este é de Judá. Depois ela pergunta, ela trouxe um pedaço de madeira, já serrado, assim bem bonito, arrumado, acabado, vamos falar. Falou, como que se reconhece qual é o pedaço que está, na verdade, mais próximo da terra, o outro que está mais alto na árvore? Falou, muito simples, mandou seus empregados jogar a madeira no mar. No mar, ele mostrou para ela o pedaço, tem um pedaço que vai e que afunda um pouco mais, aquele que boia mais. Aquele que afunda mais é aquele que estava mais próximo à terra. O outro boia mais. Depois ele perguntou para ela, ela perguntou para ele, qual é o quarto que tem 10 portas? Quando uma porta abre, as outras 9 ficam fechadas. Quando as 9 abrem, a porta única fecha. E responde? Então ele disse: este quarto é o útero da mulher. Falou? Por quê? Porque quando o nenê está alimentado pela porta aberta, que é o cordão umbilical, todos os 9 orifícios que tem no ser humano são fechados. No momento que abre, é verdade, fechou o cordão umbilical, todos os 9 orifícios começam a funcionar. Muito bem, depois ela perguntou para ele, qual é a terra que só viu o sol um dia, desde que existimos? Qual é a terra, o pedaço de terra, que chegou a ver o sol apenas um dia? Respondeu Shlomo HaMelech, este é o lugar onde o mar vermelho abriu. Lá, na verdade, viu o sol só naquele momento de manhã e depois nunca mais. E assim diante, então, vocês estão vendo que esta mulher se preparou bem, e Shlomo HaMelech não precisava se preparar, ele já estava preparado. Esse, na verdade,
é o homem que Deus inspirou. Só para você saber, aquele julgamento que a gente falou semana passada das duas mulheres, é bom saber que isto não era o primeiro julgamento de Shlomo HaMelech. Eu já tinha lhe falado que Shlomo HaMelech assistiu a alguns julgamentos do pai dele. O Midrash nos conta uma coisa interessante, que ainda em vida de seu pai, aconteceu um caso interessante no reinado. Qual foi o caso? Tinha um homem abastado, abençoado, próspero, que tinha um filho único. Este filho único, ele educou ele para poder ser o sucessor dele, tudo isso. E um belo dia, ele mandou ele também para um outro país para estudar lá fora. Este homem velho já é rico, acontece que tinha um empregado muito fiel dele e vários outros abaixo, obviamente, serviçais. Quando o filho estava longe, o velhinho faleceu. Este empregado assumiu. Ele veio, começou a trocar todos os empregados, mandou este mandado e falou, começou a falar que ele é o herdeiro, ele é o filho. Chegou o filho após 2 anos, está sabendo o pai dele faleceu, ele quer entrar lá. Ele está entrando, quem é você? Eu não intruso, como você está? O filho sou eu. Qual filho sou eu? Filho sou eu, filho sou eu. Este falou que ele é o filho legítimo, outro falou que é o filho legítimo. Começa uma briga, quem sabe, naquela época não tem ainda os testes de hoje, mas tem coisas interessantes. Então começou a briga, este caso chegou para Davi HaMelech. E Salomão era ainda jovem, ele resolveu que ele na porta já estava esperando, ele falou, eu julgo isto. Então mandou, ele falou para o empregado. Exatamente, menos que 12 anos, absolutamente, absolutamente. Daí, pelo menos 12 anos já é um ser que já é inspirado, poder ou falta. Então ele perguntou àquele que era um empregado, que se dizia de filho, você sabe onde que está? Se perguntou o filho, você sabe onde que está enterrado o teu pai? Ele falou, não, eu não estava, ele contou a história, eu estava, eu cheguei agora, não estou, não estou, não. O empregado perguntou, você sabe, sim, claro, meu pai, você nem quer. Então faz um favor, você vai lá e me traz um osso. O empregado foi, trouxe, desenterrou, trouxe um osso. Seu Shlomo HaMelech obrigou os dois a tirar um pouco de sangue e colocar no prato. E depois Shlomo HaMelech pegou este osso e colocou no sangue do empregado, não absorveu nada, o osso ficou branco. Colocou no outro, o sangue absorveu naturalmente e pegou uma cor roseada vermelha, por ser, na verdade, uma conexão, uma afinidade biológica, genética. Então, o chefão dele se chamava Ashmadai naquela época. E este homem lhe mostrou que tem também, não sei de onde que ele tirou, uma família onde que um dos filhos tem 2 cabeças. Nasceu com defeito com 2 cabeças. Imagina, Deus nos livre, alguém que tem 4 olhos, 4 ouvidos. É assim. Nesta família, vamos dizer que tinha 5 filhos. Chegou um momento que o pai velho faleceu e houve uma briga entre os filhos. São 5 filhos, então os 4 falaram, tem que dividir a herança em 5, cada um pedaço. Aquele tem 2 cabeças, falou, tem que dividir a herança em 6. Eu mereço 2 partes, 2 cabeças, 2 partes. Outros falaram, não, tem que dividir em 5. Briga, chegou para o rei Salomão. Quem fez o rei Salomão? O rei Salomão, a sua sabedoria, imediatamente sacou o que está acontecendo. Mandou ferver água. Trouxe água fervente aqui, seus empregados, ele falou, vocês jogam água fervente em cima de uma das cabeças. Se a outra grita e chora e também sente, na verdade, dor, então é uma pessoa. Se não sentir apenas esta chora, são 2 pessoas distintas. Na prática, o que aconteceu? Quando chegaram as primeiras gotas da água fervente, obviamente com outro gritou também, Shlomo falou, isto é uma pessoa apenas, realmente é uma situação biológica externa, mas se trata de uma pessoa, a herança íntima. Um dos casos mais famosos do rei Salomão são 3 pessoas que aparentemente eram sócios. Estavam viajando para negócios. E chegou o Shabbat. Então pararam no albergue. E o dinheiro que estava com eles, eles guardaram, esconderam em algum lugar durante o Shabbat para não ter que mexer. meia-noite, quando todo mundo estava dormindo, um deles foi e escondeu em outro lugar para depois recuperar. Chega sábado à noite, depois da Abdalá, estão indo procurar o dinheiro do negócio. Aí ele veneno, não está presente. Cada um acusou outro, você roubou, você roubou, você roubou. Ninguém está admitindo, o caso chegou para Shlomo HaMelech. É um caso difícil, porque não tem testemunhas. Não esqueça, toda a novidade de Shlomo HaMelech é que ele julga sem testemunhas. Se tem testemunhas, sem documentos, então nesse caso, qualquer bedim pode se ocupar disso. Nós estamos falando aqui sem testemunhas. Cada um falando uma história aqui, vocês aqui, para quem você vai acreditar? Shlomo HaMelech chamou os três e falou para eles o seguinte: o rei de Roma me mandou um caso complicado, gostaria de ouvir a vossa opinião. Tinha um rapaz e uma moça, e quando eles eram jovens na escola, não sei, eles juraram entre si que um vai casar com outro. Com o tempo foi passando, a moça conheceu outras pessoas e ela está para noivar com outro rapaz. E o rapaz já quer namorar com ela, tudo isto. Desculpa, mas eu tenho que... Eu tenho uma promessa que eu fiz na juventude. Eu quero ir lá e realmente... Exatamente. E falar para o rapaz, vamos junto, vamos levar um presente, preparar um pouco de joias, alguma coisa. Vamos até o rapaz... Muito gentil, viu que a moça guardou sua promessa, ainda consulta ele e falou, obviamente, você está liberado, não tem problema nenhum. Ele não quis aceitar nenhum presente. No caminho de volta, a moça carregando joias e tudo isto, um velho ladrão, cheirou que tem alguma coisa, assaltou eles e ainda quer se apossar da moça. Não só do dinheiro, mas dela mesma. Ela... muito chocada, tentou explicar para o velho ladrão, escuta, você está sabendo a minha história? Ela começou a contar a história. Estava aqui, olha, meu futuro marido, ele é jovem, ele ainda está com o sangue fervendo, ele ainda não tocou em mim, ele respeitou, você que já é velho, imagina, acalma-se. Ela falou, 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 convenceu ele. Conversa que você precisa explicar, ele falou, olha lá, que eu pensei na velhice. O cara não tocou nela, liberou e até deu o dinheiro de volta. Tudo, as joias, ela foi. Agora, Shlomo HaMelech se virou para os três e falou, quem você acha destas pessoas que nós falamos é o mais louvável? Então, o primeiro falou, olha bem, a moça que guardou sua promessa, tantos anos passaram, não quis casar antes de liberar a esta melhor. O segundo falou, não. O marido que não tocou nela respeitou a promessa. Fantástico. O terceiro falou, não, os ladrões, este ladrão velho, não só que não tocou na moça, ainda devolveu as joias. Ele podia ter liberado a moça sem devolver as joias. O rei Salomão falou, olha, se você só escuta uma história, a tua cabeça já está das joias e do dinheiro, imagina quando está na tua frente este homem, ele acabou, na verdade, admitindo, foi ele, ele roubou. Shlomo HaMelech tinha a astúcia e tinha realmente essa mente aguçada de saber, muitas vezes através de uma alegoria, como, na verdade, pessoa acabando reconhecendo o seu erro. O final do reinado do rei Salomão foi um final não tão tranquilo. O rei Salomão reinou 40 anos como pai dele, todos em Jerusalém. Começou com 12, faleceu com 52 anos. Quem mais faleceu com 52 anos? Samuel, o profeta, Shmuel Anavi. Muito bem. Como falamos, Shlomo HaMelech sabia não apenas um hacham de Torah, mas de hacham também nas ciências do mundo. Ele sabia o que está acontecendo. Shlomo HaMelech escreveu três livros, que são o legado espiritual dele, que são extraordinários, são fantásticos. Cada um destes livros pode ser lições do dia a dia. Sabedoria infinita. Na juventude escreveu o Cântico dos Cânticos, Shira Shira. uma alegoria do amor entre um noivo e uma noiva que representa o povo de Israel e Deus, toda a nossa destinada, toda a nossa epopeia. Depois escreveu o livro de Michelet, os Provérbios, que cada frase é uma aula, uma lição de vida fantástica, sabedoria. E no final da vida escreveu o Kohelet Eclesiastes, onde ele fala Hevel Avalim, que tudo é vaidade, que tudo é futilidade. Ele termina o livro Sof Davar Hakol Nishma Et Ha'Elohim Kimera, o principal na vida. Uma coisa é um homem que jamais experimentou dizer, olha, tudo é futilidade. Bom, cara, nunca teve. Nasceu numa favela aqui no Brasil, então a vida é futilidade. Nós estamos falando de Shlomo HaMelech, que não faltou nada para ele, nem de palácios, nem de mulheres, nem de prosperidade. Shlomo HaMelech, na verdade, não faltou absolutamente nada na vida, e porém ele chega à conclusão que tudo isto é futilidade. O mais importante é o homem ter valores, princípios, et Elohim Yira, tenha temor a Deus, et mitzvotav shimor, e guarda os princípios divinos. Mas os livros dele foram muito, muito especiais. O Shlomo HaMelech falece no ano de 2964. Final da vida, infelizmente, o versículo diz que as mulheres dele influenciaram a vida dele. E Shlomo errou. Errou, que não me malinterpretam, não errou que ele fez a idolatria, mas ele não protestou bastante destas mulheres que estavam com saudades. Datos destes, e faziam um incenso de idolatria, talvez até um palácio. Muitas das mulheres dele, que não eram sinceras, voltaram ao politeísmo que elas estavam acostumadas na juventude. E isto é considerado errado. Shlomo HaMelech, os nossos sábios nos dizem, Kol HaOmer Shlomo HaMelech Hata Eno Latuer. Shlomo não pecou ele mesmo, mas no judaísmo vocês sabem muito bem, quando um homem não mostra sua indignação e não protesta, ele tem uma certa conivência. E aqui nós temos uma lição importante, talvez, que vale a pena aprender neste momento. Deus, na sua Torá, não colocou o motivo das leis. Na Torá está escrito, você tem que, na verdade, comer kasher, não está escrito por quê. Os animais kasher, uma grande discussão. A Barbanel, por exemplo, acha que não tem nada a ver com saúde. Mas Maimonides, que é um médico, diz que tudo que a Torá proíbe é porque não é saudável. Mas ninguém sabe bem o motivo divino. Deus não falou por quê. Deus falou que na roupa não pode ter lã em linho. Por quê? Tem muitas explicações que são tentativas de explicações. Mishorche ha-mitzvah. Mas Deus não falou na Torá os motivos. Deus não tem obrigação de nos explicar as suas vontades. Ele é o Todo-Poderoso Rei. Ele tem o direito de exigir de seus súditos. Nós podemos tentar entender. Tem certas explicações. Porém, tem três mitzvot que Deus falou na Torá claramente qual é o motivo. E as três mitzvot estão ligadas ao rei. Lo yarbelo susim, ele não pode ter uma cavalaria grande, muitos cavalos, porque porque ele vai levar o povo de volta para o Egito. Em Israel não tem cavalos. Onde que se manda crescer cavalos? É principalmente na Arábia e no Egito. E Deus não quer que o povo volte para o Egito, já saímos de lá, basta. Lo yarbelo nashim, o homem, o rei, não deve ter demais mulheres, mesmo que naquela época a poligamia é permitida, mas o rei tem que se cuidar, porque shelo yasubu et levavo, para eles não desviarem o coração dele. Ele não deve ter demais dinheiro, acumular a riqueza, porque o rei tem que manter princípios e valores. E de vez em quando isso pode subir na cabeça, atrapalha o reinado, um julgamento equitável. Chegou o rei Salomão, ele falou, Arbe velo asu. Não pode ter muitas, eu vou ter muitas, não vai acontecer nada. O que acontece? Enquanto você não sabe o motivo, você não pode discutir com Deus. Eu não sei qual é o motivo divino. Ah, Deus falou que não pode ter muitos cavalos, porque vão ter... Eu vou ter muitos cavalos, não vou voltar para o Egito, vou dar um outro jeito. Eu vou ter muitas mulheres, não vão me influenciar. Shlomo HaMelech se achou seguro que ele não vai tropeçar. Daqui a gente vê que não é esse Al-Tihi Chacham Harbe. não seja sábio demais. E com certeza não sábio mais que o próprio Criador. Quer dizer, a gente tem que se entender. Se o rei Salomão, que é o mais sábio, o homem inspirado por Deus, que Deus deu para ele parte da sua sabedoria. Eu estou te dando minha filha, disse Deus. E ele tropeçou, ele falou que eu sou capaz de ter muitas mulheres, não me aconteceu nada. No final da vida, essas mulheres estavam realmente bem longe do judaísmo. Isso é importante entender. O que, que aconteceu depois que o rei Salomão faleceu? Quem assume, sempre na casa de Davi, isso vai de pai e filho, seu filho Rechavam. Rechavam. Porém, não vamos esquecer que nós temos um homem que está exilado no Egito. Lembra, ele fugiu do rei Salomão. Como se chama?
Jeroboam.
Jeroboam está no Egito. Ele escuta que Salomão faleceu. A primeira coisa que ele faz, ele volta para Israel. Todos os judeus estão se juntando em Shrem para coroar oficialmente Rechavam. E Jeroboam volta do Egito. Agora ele se tornou, na verdade, o porta-voz do povo. Ele é muito, muito amado, ele tem seus adeptos. Não esqueça, ele foi o primeiro a criticar o rei Salomão. O rei Salomão, na sua vida, como ele disse, fez grandes coisas. O templo, Jerusalém, a prosperidade, Ishtachat Gafno, Ishtachat Enato, cada um vivia uma vida boa, tranquila. Mas o rei Salomão também colocou heavy taxes. O leão, o imposto de renda, era forte naquela época. E o povo pagava impostos pesados. Impostos pesados. Não reclamava porque vivia bem, mas também estava incomodado com isso. O rei Salomão cobrava, cobrava impostos pesados e o povo já estava cansado no final do reinado. O que, que aconteceu? Todo mundo era muito ligado a este governo central. Então, o pessoal ficava quieto, não falava. O rei Salomão tinha seu jeito, era um homem muito sábio, juiz, conhecido o mundo inteiro. Agora ele faleceu. E Rechavam quer, na verdade, ser o sucessor. O povo quer saber suas intenções. Como você está pensando? Qual é o teu plano de reinado? Qual é o teu plano de governo, como se diz hoje? O que, é que você está pensando? Como? Então o Rechavam está falando para eles, me dá 3 dias, vou lhe dar uma resposta. Ele foi se consultar, ele era jovem também. Ele foi se consultar com os anciãos que participaram do governo do pai. Os anciãos falavam para ele, seja moderado, o povo agora está cansado de pagar tanto, não seja tão rigoroso, abre um pouco a mão, seja mais flexível, uma política mais moderada. Ele foi se aconselhar com os jovens deram um conselho para ele, não, não, você tem que continuar e talvez com uma mão mais firme do que o pai. Se quer governar, você não é como teu pai, então seja mais duro, mais forte. Então chega o momento, Rechavam confronta o povo e dá a resposta. Meu pai, na verdade, deu um jugo pesado, o meu vai ser mais pesado ainda. Escuta a palavra que ele fala em hebraico. Avi yassar etrem bashotim, meu pai, ele bateu com chicote. Ani ayaser etrem ba'akravim. Eu vou deixar você sofrer com escorpiões. Quando o cara fala este plano de governo, isto não tem muita chance de vingar. O que, que aconteceu? O povo não gostou. Ficou chocado. E rejeitou o seu governo. Nós não temos mais chelek no Malchut David. E voltaram. Não reconheceram Rechavam. Rechavam está voltando de Shrem para casa, em Jerusalém, rapidamente, porque ele está com medo de uma revolta. Ele manda o cobrador de impostos dele, Adoram, nas outras tribos, matam ele, literalmente. E aqui acontece, finalmente, o povo se junta com Jeroboam. E como tinha falado Achia Shiloni, o profeta, 10 tribos escolhem ele, estará o mão divina a ser o rei. E aqui acontece a divisão dos reinados. De repente, a partir desse momento, temos 2 reinados. A tribo de David, que é a tribo de Judá, se juntou com Rechavam, sim, eles estavam mais próximos. é da turma deles. Quem se juntou com eles também, a tribo de Benjamim, que era sempre ligada com Yehudá, essas duas tribos, Benjamim e Yehudá, que são tribos no sul de Israel, uma do lado do outro, lembra-se que Jerusalém pertence aos dois, então estes se juntam e aceitam o reinado de Yehudá. Isso nos mostra também que a escolha de Shaul foi divina, porque Shaul é um benjamínico, está certo? E as outras 10 tribos escolham Jeroboam, Jeroboam ben Nebat, filho de Nebat. Aqui acontece a divisão, o seísmo. Em português, o seísmo entre as duas tribos. Estas duas, a cisão, esta cisão, ela cria dois reinados. Um se chama Malchut Israel e outro Malchut Yehuda. Ou de vez em quando, a gente usa também a palavra o reinado do norte, são as 10 tribos, e o reinado do sul.
Qual é a questão?